Estudaremos agora a primeira sichá da Parashá Trumá, do volume 31. Uma das coisas que Bnei Israel foram ordenados para trazer nos donativos do Mishkan, Turmata Mishkan, que a Torá descreve na Parashá, no início da nossa Parashá, Vezota, Turmá, Shertifku, Meitam, esses são os donativos que será pego do Bnei Israel, Orot Techashim. A Torá fala no capítulo 25, no versículo 5, Orot Elim Adamim, couro de carneiro tinto de vermelho, Orot Techashim, couro de tachash, vatzei shitim e árvore de acácia. Então aqui a Torá descreve três materiais, vários tipos de donativos, mas nesse versículo fala que tinha um couro que era de carneiro com a cor vermelha, quer dizer, pintado, tingido de vermelho, e orot hashim, um couro de tachash. E a grande questão é o que significa esse couro de tachash. Vem Urashi, e Urashi fala couro de tachash. O que, que era tachash? Minchaya. Era uma espécie de animal que existiu apenas por um curto intervalo de tempo. E este animal, ele tinha muitas cores. Arbegvanimayula, tinha muitas cores nesse animal, nesse couro desse animal. E por essa razão, o Unkelus, o tradutor, em aramaico, que foi o primeiro tradutor da Torá, e é a tradução perfeita, digamos assim, o Unkelus, ele traduz a palavra tachash, ele traduz como sasgona. Quer dizer que o nome desse animal era sasgona. Explica o Rashi, por que é chamado de sasgona? Porque shesasu mitpa'er bigvanim shelo. Porque o mesmo, o animal, ele se alegrava e se orgulhava de suas cores. Assim que fala Urashi. Então, sobre essa explicação, sobre toda essa ideia do tachash, tem toda uma machloka, toda uma discussão. Se você abre a Gemara em Bavli, a Gemara nos tratados de Shabbat, a Gemara lá atrás, as palavras Rabbi Shimon ben Lakish no nome de Rabbi Meir. Ele fala o seguinte, tachash hayab me Moshe. O tachash que existia na época de Moshe Rabbeinu, era um animal bifnei atzmo, era uma criatura per si, quer dizer, ímpar, diferenciada totalmente. E os hachamim, eles não chegaram à conclusão se era um hayá ou behemá, se era um animal feroz ou um animal doméstico. Assim a Gemara traz no Bavli. Se você abre a Gemara, o Talmud Yerushalmi, no Tratado de Shabbat também, ali a Gemara fala, Rabanan falavam que era min chaya tehorá, que era um chaya tehorá, um animal totalmente tahor. E assim também o Medrash Tanhuma fala, que Rabi Uda falava que era um chaya tehorá gedolá, um grande animal tahor, puro, que tinha no deserto, e com aquele couro tinha seis cores, e pegaram desse couro para fazer as cortinas, para fazer a cobertura, o zeriot, a mishkan, a cobertura do tabernáculo. Então, por causa dessa razão, o Rashi, ele determina como que o Yerushalmi, o Medrash Tanhuma, falava que é o Minchaya, simplesmente o Minchaya, uma espécie de um animal. E a pergunta é, por que o Rashi chegou nessa conclusão? E o Rashi, que é Pshutoshel Mikra, que é a explicação simples da Torá, por que, que ele chegou nessa conclusão de acordo com o Talmud Yerushalmi e não de acordo com o Talmud Bavli? Ele fala simplesmente que é o Minchaya, que é um tipo, é uma espécie de um animal. E a continuação do Rashi também precisamos entender. Que Urashi falou, como trouxemos antes, que esse animal existiu por apenas um curto intervalo de tempo e tinha muitas cores, e por isso Unkelo traduz o nome desse animal como Sasgona, porque o mesmo se alegrava e se orgulhava de suas cores. Por que Urashi tem que falar toda essa segunda parte? A gente sabe que Urashi é Pshutosh al-Mikra. Então poderíamos falar sobre essa primeira parte do Urashi, que ele fala Lo aita ela lesha'a, que existiu por um curto intervalo de tempo. Então, por que Urashi ele tem que falar isso? Talvez podemos falar que já que a criança que estuda Ben Hamesh Lemikra, a criança que estuda a Torá com 5 anos, ele não sabe que existe um animal chamado Tachash. Ele já foi várias vezes no zoológico e nunca viu um animal chamado Tachash. Não é um animal conhecido. Então, a gente sabe que Urashi vem explicar pra gente qualquer questão que uma criança de 5 anos, que já deve estudar Ben Hamesh Lemikra, estudar a Torá com 5 anos, qualquer pergunta que vai surgir na cabecinha dele, o Urashi já vem responder. Então, já que a criança não sabe o que é Tachash, então o Urashi fala pra gente, olha, Tachash era o nome de um animal. E esse animal, você, criança, não existe, por quê? porque foi algo muito momentâneo, temporário, que existiu no passado. Tem uma frase no profeta Yehezkel que está escrito, Va'analcha tachash, que os teus sapatos eram feitos de tachash, de couro de tachash. E tem toda uma discussão se talvez esses foram os sapatos que os judeus usaram os 40 anos no deserto. Quer dizer, que durou o tachash durante os 40 anos no deserto? Ou não, que foi só produzido para... Ele só existiu para criar, para montar o Mishkan. Daí ele foi extinto. E os sapatos que eles fizeram foi feito dos restos desse couro enorme desses animais que foram feitos para o Mishkan. E com isso também entendemos porque o Rashi ele seguiu a linguagem do Bavli, que só existiu por um intervalo de tempo, e ele, que essa linguagem mais ou menos no Bavli, que no Talmud da Babilônia, que só teve lá esse momento para Moshe Rabbeinu, depois desapareceu, foi enterrado, mas diferente do Yerushalmi. O Yerushalmi ele fala o seguinte, o Talmud de Jerusalém, era um animal tahor, bará akadosh baruch hu lemoshe, Deus criou para Moshe Rabbeinu no deserto, e no momento que ele já construiu o Mishkan, aquele animal, ele desapareceu, ele foi enterrado. Ou, como que o Medrash Tanhuma fala, no nome de Rabbi Nechemia, Masenissimaita, foi um milagre que aconteceu, que Hashem ele criou para aquele momento. Porque o Rashi, principalmente, não vai seguir uma explicação totalmente sobrenatural, milagrosa, que Hashem ele criou só para esse momento. Por isso que ele fala, olha, existiu, mas depois foi extinto, depois ele desapareceu, não tinha mais. Mas, por essa razão, que não é mais mencionado praticamente no Tanar, essa frase, esse nome desse animal. E por essa razão, Rashi ele conclui, ele continua falando que esse animal tinha várias cores. Por quê? Já que não é um animal conhecido e ele só existiu por um pequeno intervalo de tempo, então Rashi ele tem que falar pra gente o que, que tem de tão especial nesse couro desse tahash. E por essa razão, Hashem ordenou que esse fosse um dos donativos pro Mishkan. E mais ainda, não está escrito em nenhum lugar na Torá que esse couro precisava ser tingido. Quando que a Torá fala sobre Elim Adamim, couro de carneiro tinto de vermelho, quer dizer, ele foi pintado de vermelho. Carneiro é branco, o couro do animal do carneiro é branco, e a Torá determina que precisava ser Meadamim, avermelhado, que ele foi pintado de vermelho. Mas aqui, a Torá não fala que o Ortaka já era colorido, ou que ele foi pintado de várias cores. Então por isso que ele fala, olha, não foi pintado, era natural. A cor, as cores desse animal, desse tahash, ele tinha muitas cores, muitas tonalidades, sem necessidade de pintar, de tingir. Então, essa primeira parte do Rashi, nós conseguimos entender por que ele teve que trazer pra gente. Mas a questão fica por que o Rashi precisa trazer a tradução do Unkilus. Que o Unkilus ele traduziu isso, que o nome do animal, essas gonas, que ele tá feliz, ele se orgulha com as suas cores. Por que o Rashi tem que trazer isso, Bichlal? Ou ele poderia trazer, em resumo, que Targumó, como a tradução do Targum, do Unkilus, como que ele faz em inúmeros lugares na Torá, no Rashi. Ou ele poderia falar, a tradução, Sasgona, ponto final. E eu já entender que tem várias tonalidades. Por que o Rashi tem que falar, olha, Lekar, por essa razão, Targum traduz assim? E daí ele fala que o nome desse animal é... Ele tem esse nome por quê? Porque ele é feliz e orgulhoso das suas cores. Não combina com o Pshutosh al-Mikra, a explicação simples do Rashi. Então, aparentemente, poderemos explicar que a fonte do Rashi vem da Gemara. Da Gemara de Shabbat. Que a Gemara descreve o que Rabbi Nechemia falou... A Gemara lá em Shabbat, ela discute sobre as coberturas do Mishkan. Tem discussão se eram duas coberturas ou três coberturas. E a Torá descreve em Orot Elim Adamim Verot Hashim, que tinha uma cobertura de couro de carneiro tinto de vermelho e uma cobertura de tahash. Então a Gemara, ela discute se essas duas aqui eram duas coberturas, quer dizer, uma só de couro de carneiro vermelho e uma só de tahash. Então a Gemara traz que a Rabiúda dizia que eram duas coberturas, uma de carneiro vermelho e outra de couro de tahash. Vem Rabbi Nechemia, ele fala que Mirse Hadaya, as coberturas, essas duas aqui, eram uma só cobertura, metade de couro de carneiro vermelho e outra metade era de tahash, do couro de tahash. E isso era como um animal que se chamava Taleilan. Fala Gemara, como assim? Como essa criatura que chamava Taleilan, que era um animal que tinha várias tonalidades. Fala Gemara, esse animal Taleilan era um animal impuro. E aqui são animais puros. A Gemara, ela corrige, ela fala o seguinte: como parecido com a ideia da tonalidade das várias cores, da mesma forma que o Taleilan é um animal colorido, assim também aqui tínhamos aqui uma cobertura do Mishkan colorida, metade vermelha e metade com as várias cores que tinha no Or Tachash, no couro de Tachash. E a Gemara, ela conclui falando: Amar Rabi Yosef, falou Rabi Yosef, é essa a tradução de Tachash Sazgona, que ele está feliz com as suas várias tonalidades. Então essa que é a ideia quando o Kurash ele fala aqui pra gente, por isso que tem a tradução do Sazgona, que ele está feliz e orgulhoso das suas várias cores, que é essa ideia que a Gemara ela trouxe também lá no Tratado de Shabbat. Mas a gente sabe que o Kurash na Torá, ele não vem trazer vários pilpulim, linguagens dos Chachamim, Nagmarai, etc. E somente aquilo que é essencial para entender o Pshutosh al-Mikra, a explicação simples da Torá. Então por que o Rashi tem que trazer todas essas ideias que a Gemara ela trouxe para explicar a palavra Tachash? O que, que me importa tudo isso? E principalmente que quando a Gemara, no nome de Rabi Yosef, trouxe essa ideia que o Tachash, essas Gona, etc., ele queria focar na ideia não da tonalidade, e sim que é um animal puro. E aqui o Rashi não está trazendo essa ideia do animal puro. Ele está trazendo a ideia de ser um animal que tem várias tonalidades. Então, por que o Rashi tem que se prolongar e trazer toda essa questão aqui pra gente? Então, por essa razão, tem alguns comentaristas que explicam que o Rashi aqui ele veio responder e explicar as palavras do Targum Unkelus, da tradução do Unkelus. Porque sendo que o Rashi falou que este animal era um animal temporário que existiu por apenas um curto intervalo de tempo, então como que o Targum, que foi feito na Babilônia, falou e deu um animal, tipo um animal que existiu só por algum tempo limitado, como que você me dá um nome para esse animal? Que não era conhecido nem antes do Mishkan e nem foi conhecido depois do Mishkan. Então como que você me dá um nome? Então por isso que o Rashi ele fala que Sazgona significa que ele é feliz e orgulhoso das suas tonalidades. A ideia não é para falar, olha, qual é o nome em aramaico lá na Babilônia para esse Tachash. Esse não é o ponto. O ponto é para falar que é um animal que está feliz com as suas várias cores que ele tinha. Mas continua sendo difícil de adaptar tudo isso para o Rashi, que o Rashi é Pshutosh al-Mikra, o Rashi não vem interpretar ninguém. Ele não tem obrigação de explicar por que o Targum traduziu, por que o Targum deu um nome. Então, precisamos entender esse Rashi que estamos aqui estudando. Rebbe fala bepashtut, simplesmente podemos explicar da seguinte maneira. Essa que é a grandeza do Rebbe, como que ele consegue pegar e interpretar o Rashi de uma forma tão simples que nenhum dos outros comentaristas foram capazes de entender, interpretar o Rashi dessa maneira. Quando o Rashi fala pra gente, esse animal era um tipo de animal que era um hayá, ele não vem excluir a explicação da Gemara lá em Bavli, que era uma beimá. Hayá, um animal feroz, e hayá, beimá, um animal caseiro. Ele não veio excluir que é uma hayá e não beimá. A intenção do Rashi é negar e excluir a hipótese de dizer que Tachash era uma cor, era o nome de uma cor. E falar o seguinte, a Torá fala Orod Meadamim e Orod Hashim. Tinha couro vermelho e tinha couro com a cor Tachash. É um tipo de cor, é um número de uma cor. Se você fosse comprar uma cor na souvenir, você ia encontrar uma cor que se chamava Tachash. Em outras palavras, da mesma maneira que o couro de carneiro ele foi pintado, tingido de vermelho, assim também eu ia falar que é um couro de um animal que foi pintado com a cor Tachash. Então por isso que o Rashi ele fala, não é uma tonalidade. Tachash é um animal, é uma espécie de um animal e não um nome de uma cor. Ou seja, que pegaram um couro de um animal que se chamava Tachash e não pegaram couro de carneiro e pintaram com uma cor chamada de Tachash. E faz totalmente uma diferença enorme. Ou que era uma cor original, ou que é uma cor pintada, tingida. E por isso que o Rashi ele continua falando que o Targum ele traduz isso como Sazgona. Que ele está feliz e ele está orgulhoso com as suas próprias cores. Quer dizer, o Rashi aqui ele trouxe uma prova do Targum, não para falar, olha, não é uma cor de uma. Não é o nome da cor. Não foi tingido. Ele quer trazer uma prova, olha, é o próprio animal, o nome do animal é Sazgona, porque ele está feliz, ele está orgulhoso, para comprovar que esse é um animal tão especial. que ele tem tantas cores. Ele tem seis cores. Shishagvanim, seis cores naturais. Então ele se orgulha como se fosse assim. Shesh e Sas. Shesh é seis. Sas é feliz. E Tahash é a representação desse tipo tão especial, desse animal. E por isso que o Rashi ele fala pra gente, é um animal e não é uma cor. Porque essa cor era natural deste animal ímpar que existiu no deserto para a construção do Mishkan. Mas a pergunta ainda continua, porque o Rashi ele fala Sas Umit Paer, que ele tá feliz, mas ele é orgulhoso da sua cor. Ele poderia falar simplesmente, ele está feliz com a sua cor. Por que ele tem que falar que ele está orgulhoso com as suas tonalidades? O Rebbe fala que com isso o Rashi ele quer também descrever para a gente, hein, algo mais especial ainda em relação ao couro de Tahash. Que por que ele é tão especial? Não é somente pela sua beleza e pelas suas tonalidades desse couro, que é algo natural. Mas aqui ele quer descrever a qualidade, a tchuná, a natureza e a qualidade ímpar que existia nesse Tahash. Que essas cores que ele tinha trouxe uma beleza máxima. Trouxe um orgulho muito especial neste animal. A tal ponto que este é o nome do animal. O nome do animal é o animal orgulhoso. É o animal feliz. Por quê? Porque ele tem seis cores. E essa que é a grandeza nessa doação do couro de Tahash. Primeira coisa, quando a gente fala, tem donativo de plantas, que a Torá descreve, que eles iam trazer vários tipos de plantas, mas que vem do reino mineral, é vegetal, do Tzomeach, né? Então, quando a gente traz um couro, o couro vem do Minahai, ele vem do reino animal, que é superior ao reino vegetal. Mas dentro do couro do reino animal, você tem o couro de carneiro vermelho, que foi avermelhado, e você tem um couro muito superior a isso, que é o Orot Hashim. Não somente porque o Orot Hashim tem muitas cores, diferente do Tchelet Vargaman, que é só uma cor por couro, mas principalmente que essa cor é a cor natural. Essas tonalidades, elas são naturais deste próprio Tahash. Porque na doação do donativo do Orot Elim Adamim, eles pegaram couro de carneiro. Eles doaram, a pessoa tinha lá muitos carneiros, ele doou o couro de carneiro. Ótimo. E daí foram lá os tecelões, foram lá os pintores e tingiram aquele couro de vermelho. Então o que acontece? A pessoa que doou o couro de carneiro, o lado que ele doou do reino animal, é só o couro. É o próprio couro do animal. Mas ele não doou a cor. A cor avermelhada veio depois. E a cor avermelhada não é do reino animal, é do reino vegetal. Pegaram plantas que têm a cor vermelha, fizeram uma tinta e pintaram aquele animal, pintaram aquele couro. Então são dois donativos, digamos assim. O doador do couro de carneiro só doou o couro do carneiro, mas ele não doou o couro do carneiro tingido, porque a tinta não faz parte da doação dele, não faz parte do couro do animal. Agora, quando a gente fala do donativo do Or Tahash, ele doou não somente o couro, mas a tinta, a cor, faz parte do donativo do reino animal. Já que a cor faz parte do couro natural, da essência desse couro, desse Rai, desse Tahash, então faz parte da característica desse animal. Sabe qual a característica desse animal? Que ele está feliz e orgulhoso das suas próprias cores. Não umas cores que foram acrescentadas, tingidas sobre ele, mas é algo natural. Quer dizer que o donativo do doador que tinha o Tahash, ele doou um animal com todas essas tonalidades, e tanto o couro como a cor fazem parte do reino animal, que é superior ao reino vegetal, e é superior mesmo em relação aos outros couros que fazem parte do reino animal. E por essa razão, este couro, o Or Tahash, quando fizeram as cortinas ou as coberturas para cobrir o Mishkan, essa era a cortina mais alta, mais elevada de todas as cortinas. Fora o fato que era a cortina mais bonita do que todas as outras. E mais ainda, que não é um couro tingido, e sim um couro animal. E ele tem tantas tonalidades. Mas aqui tem a grandeza que este é uma cortina que toda ela faz parte do reino animal. Não tem nada misturado do reino vegetal. É um couro que todo ele é do reino animal. Não é um couro que foi tingido com plantas, com tintas de plantas, que é do reino vegetal. Então, por isso que na ordem da altura da organização dessas cortinas, o que estava mais em cima de todos era aquele Ortach, a cortina do Ortach. Mais um ponto. Por que, na prática, essa cortina era superior a todas as outras? Porque a vantagem de um couro do Tahash, que a cor é natural do próprio animal, isso representa, pela Hassidut, representa o conteúdo, a intenção, ou o que representa todo o Mishkan. Qual é todo o propósito do Mishkan? Está representado bem neste couro do Ortachas. É sabido que Chai, o reino animal, representa a HaKadosh Baruch Hu. Porque Hashem ele é chamado de Chai Olamim, Chai Olamim. Chai é vida, mas Chai também significa Chaya, que é animal. Por quê? Porque Hashem ele é a fonte de toda a vida, de Chai, de Chaim, de todos os mundos. Como que o Rambam ele fala que todas as criaturas dos céus e da terra e tudo que tem entre eles foram criados de Hashem. E óbvio que a intenção do Rambam não é para falar de uma forma genérica que tudo foi criado por Deus, mas todos os mínimos detalhes de todas as criaturas, tudo foi criado pela verdadeira existência que é a Kadosh Baruch Hu. O que quer dizer isso? Tudo que está no mundo, tudo que existe no mundo, nós podemos fazer uma divisão em três partes. Você tem o Etzem Metziut Adavar, a existência, a essência da existência daquele objeto, daquela coisa, que isso sempre vai ser por igual, quer dizer, o fato que ele existe. Número dois, a Tchuná dele, a descrição ou os dons, a característica, talvez a palavra mais correta, a característica específica daquele objeto, que cada objeto, cada coisa tem a sua característica ímpar, como tem o fogo e tem a água, que é totalmente diferente a natureza do fogo e da água, um é o oposto do outro. E o terceiro ponto é os outros detalhes que tem naquele objeto, naquela coisa. Os outros detalhes não fazem parte da essência, mas são consequências ou são detalhes que acaba tendo dentro da água, dentro do fogo, dentro de cada espécie, dentro de cada criatura. Então nós temos três pontos: a essência, a característica e os detalhes. E todos esses três pontos, de todas as criaturas, de tudo que existe no planeta, que existe no universo, foram criados pela verdadeira existência de Hashem. Quer dizer, não somente que Hashem ele criou a essência de cada criatura, não somente que Hashem ele criou a característica e a inclinação que determina cada criatura, mesmo os detalhes que aparentemente são insignificantes, que são tafel, que eles são nulos ou eles são não importantes, tudo isso também foi criado da verdadeira existência de HaKadosh Baruch Hu. E agora voltando para as cortinas do Mishkan e para a cortina do Orot Hashim de couro de Tahash. Todo o propósito do Mishkan era Vasuli Migdash Veshachanti Betoham. Façam para mim o santuário para que eu possa morar dentro deles. Para que a Shekhinah, que a presença divina, possa vir de uma forma revelada. Então dentro do Mishkan, essa ideia era totalmente revelada, que tudo foi criado da existência máxima verdadeira de HaKadosh Baruch Hu, todos os mínimos detalhes. Se Hashem ele quer estar revelado lá, então toda essa ideia que eles foram criados de Hashem era visível dentro do Mishkan. Quer dizer, não somente que você enxergava Deus no Mishkan, mas você conseguia enxergar como que cada ponto e vírgula do Mishkan foi criado por Hashem. Como que o Rabbeinu Bachi, ele traz uma coisa super interessante, que se a pessoa estivesse no Mishkan e analisasse os desenhos de cada detalhezinho do Mishkan, de todos os objetos, utensílios do Mishkan, a pessoa poderia, Leid Bonen, meditar como que é no plano espiritual. Quer dizer, todos os detalhes dos desenhos do Mishkan era um reflexo do que era lá em cima no mundo espiritual. Porque tudo que tinha lá embaixo era um reflexo do que tem lá em cima. E assim está explicado em vários outros livros também. Então, sendo que explicamos que cada objeto, cada criatura do universo tem três partes, e o Mishkan refletia a presença divina criando todos os três detalhes. Então, com certeza, no Mishkan precisava ter o ponto número 1, o ponto número 2 e o ponto número 3. Então, por essa razão, no Mishkan precisava ter um assunto que representaria a ligação entre as coisas mais supérfluas, mais externas do mundo ou das criaturas com a verdadeira existência de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer que mesmo os mínimos detalhes, que são insignificantes, digamos assim, também estão conectados e são criados pela existência verdadeira de Hashem. E essa que é toda a ideia do Orot Hashim, do coro de Tahash. Que mesmo a cor do Tahash não é algo superficial, quer dizer, aparentemente é algo externo, é algo insignificante. Que mesmo isso faz parte do reino animal. Que isso representa que mesmo as coisas mais externas, mais baixas de qualquer criatura que seja, mesmo de um animal, até mesmo a cor dele, isso foi criado pela verdadeira existência de Hashem, o Rei Haolamim, que está dando vida para isso em todos os mínimos detalhes. Então, estou agora só pensando, tipo, o fato que tem uma pessoa que é branca, outra que é morena, outra que é escuro, outro que tem um cor de cabelo dessa maneira, outro é loiro, outro é moreno, cada um tem uma outra cor de cabelo, de olhos e assim por diante. Isso tudo foi programado nos mínimos detalhes de Akadosh Baruch Hu. Incrível. Podemos acrescentar explicação sobre isso, baseado no que o Alter Rebbe ele traz no Torah Or, a diferença entre Homer e Tzura. Toda criatura tem duas partes. Homer, Homer é a sua matéria, o seu corpo, digamos assim. E Tzura é a sua imagem, a sua aparência, a sua forma que ele aparece para fora. Então, Homer é a parte mais material, e a Tzura é a sua imagem, é a sua aparência externa. E o Alter Rebbe explica no Torah Or que o Homer, que é a matéria de todas as criaturas, foram criados Bidvar Hashem ou Be'asara Mamanot. Foram criados diretamente pelas palavras de Hashem, nos 10 pronunciamentos, quando Hashem ele criou o mundo. Agora, a Tzura, a imagem, a aparência externa de cada criatura, como a aparência dos céus do Rakia, foi criado Bechefetz Hashem, Sheloba Leklal Gilui Bidibur Mamar. Foi criado pela vontade, pelo desejo de Hashem. Quer dizer, a imagem de cada criatura, porque cada criatura, cada ser, tem uma outra aparência, uma outra imagem. Isso é o desejo de Hashem. Que isso não foi falado, nem dito, em nenhum dos 10 pronunciamentos que Hashem ele criou o mundo. Quer dizer, Hashem ele falou para criar a criatura, quer dizer, a matéria daquela criatura, mas a imagem, a aparência vem da vontade de Hashem, que não foi falado, não foi verbalizado. Por que isso? Porque quando Hashem ele fala um dos 10 mamarot, é isso que está criando a consistência, a existência de qualquer criatura. Hashem não poderia criar o mundo só porque ele desejou. Tipo, ele imaginou, desejou criar uma criatura e daí vai existir o mundo. Não. Baruch Shamar Vayaolam. Hashem ele falou e o mundo existiu. O mundo, para ser matéria, para ter um Yeshut e não ser anulado, tem que ser criado pela fala de Hashem e não pelo desejo de Hashem. Já a imagem, a aparência externa de cada criatura, isso vem da vontade de Hashem, que não foi falado. Então, através da imagem, já que é algo mais abstrato, então isso vai transmitir o Bitul Hanivraim, a submissão, a sua autoanulação perante Hashem. De novo, quando Hashem ele falou, ele criou a matéria. Então isso deu consistência e existência para cada criatura. Quando Hashem ele desejou, isso criou algo que é algo externo, que é a imagem, a aparência de cada criatura. Então por isso a aparência, a Tzura, representa o Bitul, a submissão, a anulação, a não existência de cada criatura. Então, por isso, com isso podemos explicar talvez um pouquinho mais profundo pela Hassidut, porque a cortina superior do Mishkan era feita do couro de Tahash, porque sendo que toda a ideia do Mishkan é que Hashem ele vai pairar dentro de cada pessoa, dentro do mundo. Para Hashem ele pairar dentro de cada um, você tem que ter muita submissão, muito bitul, autoanulação, para que Hashem ele possa viver e pairar dentro de você. Porque a pessoa que é orgulhosa, Hashem, ele não penetra, ele não entra dentro da pessoa que é orgulhosa. Então tem que ter muito bitulo, submissão, para que Hashem, ele possa pairar dentro do Mishkan. Então por isso a cortina superior, que representa o objetivo o conteúdo superior, supremo, máximo do Mishkan, que era a autoanulação, submissão das pessoas. Então essa autoanulação, que é a ideia da imagem, que é a ideia da aparência e não da matéria, isso está representado no coro de Tahash. Porque este coro do Tahash, ele representava que mesmo a cor dele, que é algo externo, que é algo só hitsoni, que é só aparência, faz parte da matéria dele, faz parte do tipo de animal que ele era. Quer dizer, não tem duas coisas separadas, tem o couro e tem a cor. Não, a cor e o couro, a matéria e a imagem, são a mesma coisa, é uma coisa só. E por isso que ele se orgulhava de toda a sua cor, dessa sua característica, num orgulho submisso, quer dizer, um orgulho representando a sua submissão total, que ele pode representar essa autoanulação máxima perante a Kadosh Baruch Hu. E agora conseguimos entender também mais um ponto, que essas cortinas, essa ideia foi representada bem nas cortinas que estavam em cima sobre o Mishkan. Porque no Mishkan tinham várias partes. Tinham os objetos que estavam espalhados pelo Mishkan todo. Tinham os krashim, que eram as vigas, que eram as paredes. E daí tinha, por último e por cima de tudo, as três cortinas, ou duas cortinas, que estavam em cima de tudo. Então aqui temos três características, três partes do Mishkan. Os kelim, os krashim e as eriot. Então os kelim, os objetos do Mishkan, do Migdash, que cada um era diferente do outro, cada um tinha outro propósito e outra característica e outras dimensões. Tem a menorá, tem o aron, tem a mesa, tem o altar, tem um altar, o outro altar e assim por diante. Então isso representa a ideia que falamos antes, que cada mínimo detalhe do mundo vem da palavra de Hashem, ele vive e que dá vida para cada detalhezinho do mundo. E tudo foi criado da verdadeira existência de Hashem com o que está lá em cima. Número 2, os krashim, as vigas, as estacas, as paredes, que elas circundam, elas envolvem tudo que está dentro das paredes. Que isso representa pela Hassidut, o Or Makiv, a luz que envolve os mundos. E através dessas paredes, revela o segundo ponto de Hashem. Que todas as criaturas foram criadas da verdadeira existência de Hashem. Que isso é igual por todos, todas as criaturas, as maiores, as menores, até o pequeno mosquito, um pequeno verme, micróbio que tem na crosta terrestre, também foi criado da verdadeira existência de Hashem. E o terceiro ponto são as cortinas, são as Eriot HaMishkan, que elas estão por cima e envolvem todo o Mishkan, estão por cima dos objetos, estão acima das estacas, das paredes, que por um lado representa também um Or Makiv, uma luz envolvente, mas é a luz envolvente mais elevada, que envolve mesmo as paredes, que também vinha do Or Makiv. E por isso que essas cortinas precisavam ser coloridas. E principalmente a cortina mais elevada, que é o Or Tahash, as cortinas de Tahash, para representar que mesmo a cor e a aparência, a imagem externa das coisas do mundo, mesmo essa parte tão superficial, faz parte e é submisso perante o Rei Aulamim, perante o vivo que dá vida para todos os mundos. E mais ainda, essa submissão dessa imagem, dessa cor, das tonalidades do Tahash, que aparentemente é algo muito estamo, muito desnecessário, a fonte disso vem do nível mais elevado, vem do Or Makiv de Gdusha Uratzon Vechefetz Hashem Shelamala Yoter, que dê a vontade, o desejo de Hashem, que vem do nível mais elevado. Quer dizer, a cor do Tahash estava acima de todo o Mishkan, representando que mesmo algo que é desnecessário, aparência externa, vem da vontade mais profunda e elevada de Hashem. O que nós podemos e devemos aprender para a nossa vida? Algo muito interessante que o Rebbe fala aqui para a gente. Qual a importância dos minhagim, dos costumes, costumes judaicos, minhagei chabad? Na nossa vida nós temos três categorias de mitzvot, três partes em cada mitzvah. Você tem o maseh mitzvah, o cumprir da mitzvah, você tem a kavanada mitzvah, a intenção daquela mitzvah, e depois tem o hidur mitzvah, o capricho da mitzvah. Quando nós falamos sobre maseh mitzvah, todas as mitzvot são iguais. Qualquer judeu, do mais importante ao menor, todos têm a mesma obrigação de cumprir a mitzvah. Como está trazido, que colocar o tefilim não faz diferença se é Moshe Rabbeinu ou uma criancinha, hoje, que não sabe nada sobre tefilim, nem religiosa, colocou tefilim no bar mitzvah, É a mesma mitzvah, a mesma importância da mitzvah, porque Torá Achat Mishpat Echad é só uma mitzvah, é uma Torá para todos. Número 2, a kavaná da mitzvah, qual a intenção, qual a meditação que a pessoa tem. Daí já é diferente. Quem é a pessoa, quão forte é o seu moach, o seu levo, o seu coração, o seu entendimento, a sua ligação com Hashem. Cada um vai ter mais Avat Hashem ou menos Irat Hashem. Então, cada um tem o seu nível. E número 3 é o Hidur Mitzvah. Hidur é o capricho da mitzvah. Você vai comprar um tefilim baratinho ou um tefilim mais caro. Vai comprar o Lulav Yetrog, a mezuzah mais barata ou a mais caprichada. Esse capricho não vai interferir no cumprimento da mitzvah. Porque mesmo o tefilim, a mezuzah mais baratinha, ele está cumprindo a mitzvah. Ele pode ter a meditação também, mas daqui é um capricho. E é um capricho nos detalhes, que vai acrescentar no corpo da mitzvah um tefilim maior, um tefilim mais caro, um tefilim mais caprichado, por exemplo. E isso é só um minhag, é só um costume. Então tem pessoas que erram e eles pensam o seguinte, que o mais importante nas mitzvot são somente os primeiros dois pontos. É necessário cumprir a mitzvah na prática, literalmente cumprir as mitzvot na prática, porque se a pessoa ela só meditou sobre o Shema Israel, mas ele não falou o Shema Israel, ele não cumpriu as suas palavras, não cumpriu a mitzvah. Ele meditou sobre o tefilim, mas ele não colocou o tefilim, ele não cumpriu a mitzvah. Assim também sobre a kavaná. Se a pessoa faz a mitzvah sem kavaná, é como um corpo, sem alma. Como que o Alter Rebbe fala bastante no Tânia sobre a importância da kavaná. Fazer com Avat Hashem, Irat Hashem. Agora, os detalhes, assim, os costumes, melhor, mais caro, mais barato, isso aqui já não é importante. E principalmente costumes para a educação das crianças pequenininhas, colocar tzitzit, colocar kipá, fazer opshernes, assim por diante, que a criança nem entende aquilo que ele está vendo, que ele está fazendo, e principalmente uma criancinha bebê. Sobre isso vem a lição de toda essa história do Tahash. Que mesmo a cor, que é algo totalmente superficial, que é só a aparência e a imagem, essa cor faz parte do reino animal. E mesmo a cor, ou algo superficial, algo que é só um costume, que é só um capricho, tem que fazer com hayut, tem que fazer com como um animal, com vitalidade. Mas uma vitalidade que vem da essência da alma. Porque isso vem da vontade, desejo mais elevado de Hashem. E vários minhagei Israel, os chores deles, a fonte deles, vem acima de outros vários dinim e alachó da Torá. Mais ainda, por exemplo, sobre isso, minhag akafot, o costume de fazer akafot em Simchat Torá, o costume de fazer nisuhamayim, jogar água sobre o altar, que faz parte da Torá Sheba'al Peh, não está escrito na Torá isso, jogar água no altar, jogar vinho sobre o altar, que a Torá Shebichtav, são costumes, que não consta na Torá, claramente. Sobre o vinho, sim, consta. Mas são costumes. Mas isso, a fonte disso, a importância disso, é muito maior do que várias outras halachot da Torá. E mais ainda, Minag Israel Torahi, um costume judaico é considerado Torá. Assim a Torá descreve claramente. E mais ainda, Minhag Mevatel Halachá, um Minhag pode até anular e cancelar uma halachá. Como que o Rashba fala claramente sobre isso na Gemará. Então, através disso que cada um e uma vão acrescentar nos assuntos de Torah e Mitzvot. Tanto no cumprimento da Torah e Mitzvot na prática. E tanto nos segredos, no Avodat Hashem, no Avat Hashem, no Irat Hashem. E também, principalmente, no de ser meticuloso e cuidadoso no Minhagei Israel, nos costumes judaicos. Através disso vai trazer o Veshachante Betocham, que Hashem vai pairar dentro de cada um e um de Am Israel. E isso vai aproximar e agilizar mais ainda a construção do terceiro Beit HaMikdash, que Hashem ele vai parar lá para sempre, e o Mikdash daqui de baixo é direcionado ao Beit HaMikdash lá de cima, que isso seja muito em breve, se Deus quiser.